Podcast Folha Notícias, com a jornalista Elida Freitas, participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito.
Quinta-feira, 19 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, sou Elida Freitas. Vamos saber o que está acontecendo no nosso cenário político nacional, também aqui no estado de Pernambuco. E quem traz as informações para a gente é a nossa subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol, a gente está aí tentando entender, né? Homeschooling, é isso?
Ontem foi votado no plenário da Câmara dos Deputados um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar. Tem esse nome FIC aí de homeschooling, mas é nada além de um ensino das crianças e adolescentes pelos pais em casa, né? Uhum. Essa prática não é permitida no país por uma decisão do próprio Supremo, mas teve o aval da Câmara ontem e será analisado para então ir para a sanção ou veto do presidente Bolsonaro, né?
Pois é.
Essa pauta, ela enfrentou uma grande ofensiva de parlamentares que são contra a proposta. Aqui em Pernambuco, o pré-candidato ao governo do estado, Danilo Cabral, foi um dos que se manifestou contra, dizendo que essa proposta é uma das cortinas de fumaça do governo Bolsonaro. Uhum. O deputado federal Raul Henrique também criticou. Mas essa é uma proposta muito cara realmente ao governo do presidente Bolsonaro, que tem essa pauta conservadora muito forte, né, no seu governo. Então, essa é uma pauta que está roubando a cena aí durante essa pré-campanha dos candidatos e que deve ainda render bastante quando for para o Senado, viu, Érica?
Até contextualizando aí, você ouvinte que está ouvindo, esse projeto ainda ele precisa ser analisado pelo Senado, né, onde ele pode aí sofrer mudanças, né, e se for alterado, o texto volta para a Câmara e aí, caso contrário, segue para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. E aí, isso que a Carol estava falando, algumas entidades do setor criticaram essa medida porque, entre outros pontos, né, eles entendem que representa um risco à garantia do direito fundamental à educação, além de restringir também a troca de ideias e visões de mundo contraditórias e impactar na socialização dessas crianças e jovens, né? E tudo que envolve educação é muito complicado, né? Porque são muitos pontos de vista distintos para serem analisados, né, Carol?
Pois é, essa é uma pauta aí bastante polêmica, realmente, que é defendida mais pela ala conservadora ali, que defende a liberdade dos pais decidirem como criar seus próprios filhos, mas ao mesmo tempo a oposição e muitas entidades de educação ponderam todos esses pontos que você colocou, né, Elida? A escola tem também um papel fundamental na formação das crianças, a socialização na escola, o aprendizado de conviver com o diferente, uhum, e aprender com a pluralidade, né, de opiniões de pessoas também é muito importante para a formação de crianças e adolescentes, né?
Pois é. E aí, Carol, falando em Bolsonaro, a Carmen Lúcia enviou à PGR um pedido de investigação do Bolsonaro por uma live sobre segurança das urnas, não foi isso?
Isso, na verdade, ela hoje, Élida, essa questão de segurança das urnas é muito presente, mas hoje foi uma fala do presidente Jair Bolsonaro que associou o peso de um apoiador negro a arrobas, né? Que é geralmente uma unidade de medida usada para pesagem de gado. Essa não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro faz uma fala polêmica nesse sentido, né? É bom a gente lembrar que quando ele era pré-candidato a presidente em 2018, uhum, a então Procuradora-Geral da República chegou a processá-lo pelo crime de racismo, né? Sim. Essa denúncia foi rejeitada pela primeira turma do STF. E agora, novamente, esse assunto volta à porta do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele, numa conversa com a liderança apoiadora, chegou a citar, inclusive, esse caso, dizendo que ele já tinha sido denunciado por racismo, por fazer essa associação, e aí voltou a citar novamente essa questão de associar o peso de negro a roubas, né? Então,
explicando aí pro ouvinte,
o presidente Jair Bolsonaro parece que não fez essa associação ainda dos riscos que essa expressão causa, né? Tanto é que ele está repetindo aí.
Pois é.
Ele é conhecido um pouco por essas declarações polêmicas, né, Elida? Que ele usa em tom de brincadeira. É uma questão até um pouco comum no discurso do presidente, que sempre causa polêmica quando ele fala.
Pois é. Ô, Carol, então, vindo agora aqui para o nosso cenário pernambucano, eu sei que o Miguel Coelho e a Raquel, eles se encontraram aqui no Recife para alinhar convergências, né? O que você tem para falar aí sobre esse encontro?
Então, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, estão em busca de um entendimento para as eleições desse ano, né? Uhum. A gente já comentou várias vezes sobre o quanto o cenário eleitoral aqui em Pernambuco ele está pulverizado com muitas candidaturas. E aí, tanto a Raquel quanto o Miguel, eles estão cientes da necessidade da importância de se unirem para conseguir chegar no segundo turno, né? Uhum. Eles reforçam que, por exemplo, juntos, eles chegam a quase 3 minutos do tempo de TV. Eles conseguem reunir o apoio ali de em torno de 5 a 6 partidos juntos. Além de reforçar também uma chapa com uma força muito grande no Sertão e no Agreste, né? Uma chapa aí que junta essas duas regiões muito importantes do estado pernambucano. Só que aí o que é que está pesando aí para fechar essa aliança? É que tanto a Raquel quanto o Miguel, eles não querem abrir suas pré-candidaturas, né? Uhum. Eles arriscaram bastante, né, para sair com esse projeto. Ambos abandonaram seus mandatos nas prefeituras, faltando 2 anos e 8 meses para o término. Então, cada um quer manter o seu projeto, né? E cada um traz aí os argumentos de defesa das suas candidaturas, né? A ex-prefeita Raquel Lira, ela pondera que ela tem, por exemplo, a estabilidade do partido dela, ela se mostra mais competitiva, principalmente na região metropolitana do Recife, e que ela tem apoiadores ali de peso para compor a chapa com ela, como a deputada estadual Priscila Krause. Então ela coloca esses pontos ali na mesa. Já o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, ele pondera que ele tem uma estrutura maior, ele tem um apoio maior de prefeitos, ele tem um apoio maior de partidos. Então cada um aposta aí nos seus pontos positivos para tentar convencer o outro de que sua candidatura é mais importante. Nesse encontro de hoje, Elida, não houve uma conclusão ainda, né? Uhum. Eles ainda não chegaram a esse denominador comum de quem será esse candidato. A expectativa é que as conversas sejam mantidas aí nos próximos 20 a 30 dias e que eles cheguem a um denominador comum um pouco antes das convenções partidárias, previstas para começar ali entre julho e agosto. Então, há essa expectativa de união de Raquel e de Miguel, mas a gente ainda não sabe quem é que vai liderar esse projeto.
Maravilha, então. Olha, Carol, é isso então por hoje, né?
É isso, Elida. Amanhã eu volto com mais novidades.
Maravilha, querida. Muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco nos aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer.